Agradecemos sua presença em mais um programa Sabedoria para o Coração. Nosso ministério tem dois objetivos principais: a pregação do Evangelho para que a salvação alcance mais vidas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, e o ensino das doutrinas bíblicas para edificação da Igreja de Cristo. Fique conosco e ouça mais este maravilhoso ensino das Escrituras, aqui em nosso programa Sabedoria para o Coração.
Olá, meu querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração e a nossa penúltima mensagem na Epístola de Paulo a Tito em nossa minissérie Cristianismo Extraordinário. Estamos em Tito 3, versos 10 e 11, e o título da nossa mensagem é Somente Duas Chances. A cada dia que passa, o hábito de processar pessoas e empresas vem se tornando mais comum. Por esse motivo, é basicamente impossível comprar um produto sem uma advertência óbvia na sua embalagem. Quando leio algumas delas, fico me perguntando: as pessoas realmente não sabem disso? Será que de fato precisam de todas essas advertências? Por exemplo, eu li outro dia numa lenha para forno e lareira: cuidado, risco de fogo. Num papelão feito para colocar no para-brisa do carro a fim de proteger contra o sol: não dirija seu carro antes de remover o papelão do para-brisa. E num carrinho de bebê portátil: cuidado, retire a criança do carrinho antes de o dobrar e guardar. O problema é que a maioria das pessoas ignora os sinais de advertência e alerta, mesmo que esses sinais estejam brilhando na cara delas. Um dos alertas mais negligenciados é a luz do painel de veículo que acende nos informando de que devemos checar o motor. De acordo com uma pesquisa, uma a cada 10 pessoas está neste momento dirigindo seu carro com essa luz de advertência acesa. Na verdade, a pesquisa ainda mostra que 50% das pessoas disseram que a luz de um problema iminente no motor tem estado acesa há mais de 3 meses. Por que essas pessoas não ouvem o alerta? Os adultos que foram questionados a esse respeito disseram: meu carro estava andando muito bem. Outros disseram: ainda não tive tempo para dar uma olhada nisso. E outros admitiram: se o mecânico analisasse e descobrisse que existe um problema, eu não teria dinheiro para pagar o conserto. Então, as pessoas simplesmente ignoram o alerta. Eu li isso e preciso admitir minha própria culpa. Enquanto minha filha está em Santiago, no Chile, servindo como missionária por alguns anos, eu dirijo o carro dela. Na semana passada, a luz do motor acendeu e o meu primeiro pensamento foi: não parece haver nada de errado com o carro, não preciso levar ao mecânico, e se for caro para consertar? Daí pensei: talvez essa luz apague sozinha depois. 2 dias depois ela apagou, que coisa boa! A verdade é que a vida é cheia de sinais de alerta, sinais de advertência. O pastor Tim Keller contou sobre um cunhado seu que nunca usava cinto de segurança. Tim Keller sempre o incomodava, tentando convencê-lo de usar o cinto, mas nada parecia funcionar. Até que um dia, Tim Keller foi visitá-lo e seu cunhado foi buscá-lo de carro no aeroporto. Daí, quando ele entrou no carro, o cunhado estava usando o cinto. Tim Keller perguntou: o que aconteceu com você? O que o fez mudar de ideia? Seu cunhado contou: rapaz, eu fui visitar um amigo meu que sofreu um acidente de carro. Ele não estava usando o cinto e atravessou o para-brisa. Acabou tendo que levar mais de 300 pontos no rosto. Quando o vi naquela situação, pensei: acho que eu tenho que começar a usar o cinto de segurança. Daí, Tim Keller lhe perguntou: mas eu já não tinha alertado você de que, caso sofresse um acidente, poderia atravessar o para-brisa? O cunhado respondeu: claro que eu sabia disso. Quando eu fui ao hospital, não peguei nenhuma informação nova. Eu apenas vi a informação aplicada na prática naquele momento. Então, a informação se tornou uma realidade em meu coração e começou a afetar o meu estilo de vida. A verdade é que, mesmo que você siga todas as leis de trânsito e preste atenção em todos os semáforos, mesmo assim, não poderá garantir que evitará acidentes e dores. Mas você pode minimizar o risco do perigo e se proteger de um perigo ainda maior. Nesta epístola de Paulo a Tito, já aprendemos que o cristianismo extraordinário tem uma atitude singular de humildade diante das autoridades. E isso certamente nos protegerá de problemas. Tito 3, 1 e 2. Os crentes extraordinários se lembram do poço de onde foram retirados. Eles nunca se esquecem da sua conversão. E isso é algo que nos protege de perigos espirituais. Tito 3, 3. Os crentes extraordinários também se alegram no fato de terem sido emboscados pela bondade e pela graça do Senhor. Daí eles buscam fazer a mesma coisa, proteger a si mesmos e outros do perigo iminente. Tito 3, 4 a 8. O cristianismo extraordinário aprende a arte de recusar o que não colocar em sua bandeja no restaurante do mundo, que constantemente serve mitos espirituais, especulações e disputas nada proveitosas. E agora Paulo diz a Tito e a essas igrejas na ilha de Creta notícias surpreendentes de que as comunidades cristãs extraordinárias e singulares possuem uma etiqueta com advertência. E esta é a advertência. Duas chances. Depois disso, você está fora. Mas o que Paulo está de fato querendo dizer com essa advertência? Convido você a ler comigo Tito 3, versos 10 e 11. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Logo depois de nos ter advertido contra distrações não proveitosas e fúteis, nos versos 8 e 9, Paulo nos adverte dentro do contexto da igreja a evitar o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. A palavra evita, em evita o homem faccioso, vem de um termo que significa não ter nada a ver com aquilo. Aos coríntios, Paulo ordenou que eles removessem de seu meio um homem não arrependido que carregava em sua vida pessoal um caso de imoralidade, 1 Coríntios 5. Na carta aos romanos, o apóstolo diz, rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. A expressão noteis bem é o verbo grego skopein, que significa marcar e evitar. O verbo skopein dá origem à nossa palavra escopo, a qual faz parte de termos como telescópio e microscópio. Ou seja, fique atento, cuidadosamente, a pessoas que causam divisão no rebanho. Não permita que elas fujam de vista. Aqui em Tito 3, Paulo identifica um tipo particular de pessoa a ser observada. Ele utiliza a palavra descritiva faccioso, evita o homem faccioso. Faccioso é o termo grego haereticos, do qual derivamos o vocábulo herege. Essa é a única ocasião no Novo Testamento em que esse adjetivo ocorre. Em outras passagens, como 1 Coríntios 11 e Gálatas 5, o termo ocorre como substantivo em referência a facções e divisões dentro do corpo de Cristo. Apesar de Paulo poder estar advertindo Tito contra heresias doutrinárias ou professores hereges que porventura se esconderiam dentro da igreja, a maioria dos estudiosos crê que Paulo utiliza essa palavra no seu sentido mais amplo, referindo-se então a alguém que causa divisões e facções. Um autor escreveu, isso inclui qualquer pessoa dentro da igreja que gera divisões e partidos. As questões podem ser triviais, mas a discussão em torno delas não é algo trivial. Pelo fato de consequências, como brigas ferozes e insubordinações, destruírem a unidade do rebanho, o apóstolo dá ordens para que o homem ou mulher faccioso, qualquer que seja o caso, seja rejeitado pela igreja se não reagir bem à admoestação. Se combinarmos a advertência de Paulo aqui em Tito com outras passagens das Escrituras semelhantes a esta, entenderemos que Paulo ordena que essa pessoa seja, na verdade, removida, retirada do meio da igreja. E note bem o que Paulo diz, evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Duas chances, meu amigo, depois disso, você está fora. Está de brincadeira? Tito, vista sua roupa, coloque o seu capacete, porque a situação está perto de ficar feia. Uma colisão está prestes a acontecer. E a propósito, o ofensor não tem três chances, só duas. Essa é a regra, e deixe-me mostrar a você por quê. Paulo emprega três palavras diferentes para descrever esse homem faccioso. Note o verso 11. Pois sabes que tal pessoa está pervertida. Essa é a única ocasião em que a palavra pervertida é encontrada no Novo Testamento. Geralmente pensamos que essa é uma referência a algum tipo de perversão moral, sexual, mas esse não é o caso. O termo usado por Paulo se refere a uma pessoa cuja mente está virada ou até mesmo do avesso. Poderíamos usar a palavra inclinação. A mente e a perspectiva dessa pessoa estão direcionadas ou são bem tendenciosas para um lado, e essa inclinação é apenas para o seu próprio lado. E é exatamente isso que acontece em grande parte das divisões nas igrejas, não é? Certa pessoa conhece os fatos e os sentimentos de apenas um lado da questão. Ela não conhece todos os fatos envolvidos na situação, e já que ela conhece apenas um lado da história, será totalmente inclinada ou direcionada para apenas uma opinião. E esse tipo de pessoa é persistente na tentativa de convencer outros de que sua opinião e perspectiva são as únicas corretas e as pessoas começam a tomar partidos. Quando inclinações se formam, pessoas com mentes direcionadas a um lado começam a conduzir o trânsito e acidentes graves acontecem. Paulo continua dizendo, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, ou seja, vive errando o alvo. Eles pensam que representam a verdade, mas na realidade já se desviaram do caminho, estão errando o alvo. Paulo adiciona em terceiro lugar que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Mais uma vez, Paulo emprega uma palavra rara, mas uma palavra que diz tudo. Um pregador parafraseou e expandiu a palavra para que entendamos o impacto completo do seu significado. Ele parafraseou, essa pessoa facciosa, inclinada para apenas um lado, que vive pecando, se autocondena, porque ela sabe perfeitamente que tudo o que tem feito está errado. Isso não significa que ela admitirá seu erro. Paulo apenas diz, ela sabe. Ela sabe quando está causando divisões, sabe quando está fofocando, sabe quando começa a se inclinar para um partido, sem conhecer os dois lados da história. Paulo escreve, o tempo todo, ela sabe muito bem o que está fazendo e o que está dizendo. Um pregador escreveu em seu comentário, o problema em lidar com indivíduos assim e o motivo por que eles têm apenas duas chances é que ganham satisfação emocional ao criar controvérsias na igreja. Ao lidar com eles, existe apenas um recurso, para Tito, uma cirurgia radical. Eles precisam ser interrompidos. Mas dê a eles pelo menos duas chances, duas advertências. Paulo deixa isso bem claro no verso 10. A palavra que ele usa para admoestação em depois de admoestá-lo primeira e segunda vez é um termo composto substantivado que significa colocar em mente. Dessa forma, não se trata aqui de uma advertência criptografada como aquelas que você recebe em seu e-mail. Não, significa uma conversa prolongada, na qual você coloca na mente da pessoa sua culpa, expõe o erro dela e as possíveis consequências, de acordo com o ensino das Escrituras. Por esse motivo, você dá mais uma advertência, mais uma chance apenas. Ela entendeu muito bem o problema na primeira conversa. Essa pessoa sabe muito bem o que está fazendo e o estrago que está criando. Agora ela também sabe que você sabe, mas já está obstinada e prefere continuar o que está fazendo ao invés de ouvir o conselho da liderança. De forma simples, essa pessoa não vai parar. E o motivo é simples, ela ama a briga. Esse tipo de pessoa adora atormentar e provocar controvérsias. Seu sucesso é ser a pessoa que sabe bem a história. Seu desejo maior é ver o choque no rosto das outras pessoas ao lhes contar que fulano fez isso e disse aquilo. E a frase preferida desse indivíduo é você não sabe o que eu acabei de descobrir. E a divisão começa a se rastejar sorrateiramente dentro do corpo de Cristo, como uma planta trepadeira venenosa. E pessoas distraídas esbarram em seus espinhos e a infecção começa a se espalhar. Charles Swindoll, pastor por vários anos, escreve com bastante sabedoria um conselho ao comentar nesse texto. Ele diz, o apóstolo, já endurecido depois de ter passado por tantas batalhas, queria proteger seu jovem pupilo Tito dos conflitos que o aguardavam em Creta. Liderança espiritual eficaz faz tudo em compaixão, mas nunca a custo de convicção. Ela nunca deixa de confrontar quando necessário. Assim como um cirurgião precisa remover o tecido infectado, também os líderes em igrejas precisam confrontar aqueles que infeccionam o corpo de Cristo com discórdia e dividem congregações em facções. Se o pastor não está disposto a amar sua congregação o suficiente, a ponto de arriscar ser mal entendido e criticado, então ele deveria abdicar de sua posição e escolher para si outra ocupação menos perigosa. Muito bem colocado. A luz de alerta está acesa, mas eu não tenho tempo para consertá-la, vai custar muito tempo e energia. Talvez ela se endireitará sozinha. Paulo deixa uma declaração dolorosa e clara. Retire do seu meio, rejeite e evite essa pessoa. Isso significa, meu amigo, por mais irônico que pareça, que a solução de Paulo para o problema da pessoa facciosa é causar facção. Precisa haver uma divisão na igreja, mas essa divisão é entre o rebanho inteiro e a pessoa que, não arrependida, persiste em seu compromisso faccioso. Ele ou ela não deve mais ter acesso ao corpo. A sua rampa de acesso para dentro da igreja é removida. Somente então o rebanho estará protegido da sua mentalidade facciosa e do seu espírito sedicioso. Sim, haverá divisão, e será dolorosa. Gerará muitos sentimentos e lágrimas. Mas o rebanho retirará do seu meio essa pessoa que causa divisões, a fim de que ele ou ela não mais continue com suas tentativas persistentes de criar divisão dentro da igreja. E a propósito, a ordem de Paulo para evitar essa pessoa, juntamente com outras passagens das Escrituras que lidam com o assunto, deixa bastante claro que ela não deve ser readmitida dentro da igreja sem que antes demonstre verdadeiro arrependimento, uma mudança de mente. É dessa forma que a igreja se torna uma demonstração externa da perda de comunhão física entre aquela pessoa e os membros da igreja, e uma perda de comunhão espiritual entre aquela pessoa e o Senhor. A comunhão foi violada, ocorreu uma divisão, e nós, dentro do corpo, oramos para que a brecha seja restaurada, não somente entre os crentes, mas entre aquele crente não arrependido e o seu Salvador. Agora, se juntarmos todas as passagens bíblicas que tratam do assunto da exclusão de crentes não arrependidos de dentro da igreja, descobriremos que a ação ocorre em dois níveis. E a propósito, a chave aqui é exclusão de crentes não arrependidos. Se fôssemos excluir da igreja todos os pecadores, quem estaria na igreja? Paulo está tratando de um crente que vive em pecado e que já foi alertado e depois alertado mais uma vez, por causa do seu espírito faccioso. Ele é aconselhado, é exortado, é trazido diante dos presbíteros em mais de uma ocasião e pedido que mude sua mente, mude de ideia, pare com aquele comportamento desobediente e partidário. Mas, ainda assim, ele recusa. A essa altura, uma ação mais radical precisa ser tomada, e ela ocorre em dois níveis. Primeiramente, o nível da liderança. Neste ponto, o objetivo principal é a proteção. O caráter é protetivo. Os líderes tentam, na verdade, proteger o crente em pecado de si mesmo. Em determinado momento, os líderes tomaram conhecimento de que esse indivíduo está vivendo uma vida perigosa com valores distorcidos e um senso de importância autocentrada deturpado. Lembre-se, Paulo escreve dizendo que essa pessoa está com a mente do avesso, de ponta cabeça. A liderança sabe que essa pessoa irá somente desmantelar sistematicamente a sua vida. Ela pagará um preço elevado, e esse preço pode até se arrastar pelo resto de sua vida. Um crente escreveu: "Minhas experiências mais dolorosas foram quando eu tive um problema e ninguém me amou o suficiente para me alertar sobre ele." Bom, a liderança busca proteger o crente ao revelar o seu pecado e confrontar o seu espírito. Esse é apenas um aspecto do discipulado. Disciplina e discipulado vêm ambos da mesma raiz. Mas quando isso falha e a pessoa de fato se recusa a ser discipulada, então a liderança tenta proteger o rebanho. Você perceberá que em Tito 3 não existe nenhum processo longo, como encontrado em Mateus 18, onde vemos vários passos e a colaboração de várias testemunhas. Aqui em Tito 3, o crente faccioso é alertado apenas duas vezes e depois removido da assembleia. É bem possível que Paulo estava preocupado com Tito e com todos os demais pastores. Parece que o desejo de Paulo era que esses pastores seguissem um caminho mais rápido, simplesmente porque uma pessoa facciosa tem a capacidade de influenciar muitas outras pessoas com extrema rapidez, num curto espaço de tempo. Se Tito agir com convicção, muitas outras intrigas terríveis não chegarão a níveis perniciosos, a ponto de causar divisão na igreja. Pense da seguinte forma: a ordem é para que Tito e todos nós apaguemos o fogo do acampamento antes que ele se alastre e queime a floresta inteira. Lide com o problema no nível da liderança. Quantas lideranças de igrejas hoje se recusam a lidar com o pecado? O problema é que o rebanho como um todo acaba sofrendo. Enquanto eu ainda estava na faculdade, servi como pastor de música em uma igreja. Pouco tempo depois que assumi a posição, descobri que o solista principal do coral estava tendo um caso de adultério com uma mulher da cidade. Para piorar ainda mais as coisas, ela era filha de um dos diáconos da igreja. Quando fui até o pastor para tratar do assunto, jamais me esquecerei disso, ele coçou o nariz, passou a mão na testa e falou: "É o seguinte, não temos tanta certeza disso ainda." Eu respondi: "Olha, o coral inteiro tem bastante certeza disso. Será que não devemos resolver logo o problema?" Infelizmente, esse pastor nunca tratou do problema, e aquele homem e aquela mulher impediram que a igreja avançasse com eficácia no ministério. Igreja, precisamos lidar com o pecado, primeiramente no nível da liderança. Segundo, lidar com o pecado no nível da membresia. Ou seja, o corpo inteiro agora se envolve. Enquanto o caráter primário no nível da liderança é protetivo, neste nível do corpo inteiro, o caráter é proativo. Paulo disse à congregação em Colossenses 3, 15 e 16: "Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados num só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria." A palavra aconselhai-vos significa corrigir o que está no erro. E veja só, a raiz dessa palavra é a mesma da palavra usada por Paulo aqui em Tito 3:10 para admoestá-lo. Aconselhar é a mesma coisa que admoestar. Paulo diz aos crentes em Colossos e certamente aos de Creta para serem proativos, a tomarem a iniciativa, a observarem, a agir e advertir uns aos outros. Por quê? Porque em qualquer rebanho existem miríades de questões que podem gerar desacordo e destruição. Paulo, com efeito, desafia a congregação: não permitam que o problema saia do pasto e vá até os pastores. Não esperem, aconselhem, admoestem e alertem uns aos outros. Vou compartilhar um pouco da minha experiência ministerial que pode até surpreender você. Na maioria das vezes, os membros da igreja saberão do problema faccioso ou da pessoa facciosa muito antes de a liderança ter conhecimento da situação. Após 26 anos de pastorado, digo a você que os líderes descobrem o problema muito tempo depois de o dado já ter sido lançado, depois de a divisão já ter se enraizado, depois de alguém já ter decidido sair, depois de uma decisão já ter sido mal interpretada e entendida, depois de a fofoca já ter viajado muitas casas, depois de a discussão já ter atingido o ponto de ebulição. Por isso, de acordo com Paulo e de acordo com a sabedoria de Deus, a atitude proativa começa com os membros da congregação. Muito provavelmente, meu querido, você identificará o problema antes de os pastores da sua igreja tomarem conhecimento dele. Daí você oferece oração, uma perspectiva equilibrada, o benefício da dúvida, admoestação, ajuda, alerta, encorajamento para resolver as intrigas sem causar divisão e desrespeito. O corpo presta contas entre si. John Wesley, o fundador do movimento metodista, desenvolveu uma série de perguntas feitas a pessoas que expressavam o desejo de se juntar às suas igrejas. Ouça só: existe algum pecado interno ou externo que controla a sua vida? Você deseja que outros o informem sobre suas falhas? Você deseja que outros digam a você seus erros clara e plenamente? Você deseja que, ao fazermos isso, nos aproximemos o máximo possível a fim de sondarmos profundamente o seu coração? Você deseja ser completamente transparente nessas e outras ocasiões, sem nenhum disfarce ou reserva? Meu amigo, quem vai se juntar a uma igreja dessas? Somente pessoas dispostas a serem alertadas, admoestadas e encorajadas, a fim de serem verdadeiras, genuínas e unidas. Meu irmão mais novo, que agora está para começar uma série de quimioterapia por causa de um tumor agressivo no cérebro, foi ao hospital essa semana para ter um tubo de alimentação inserido. Ele já perdeu muito peso e força. Quando entrou no hospital, colocaram em seu pulso uma pulseira de papel com as palavras "risco de queda". Risco de queda. Ele estava no risco de cair. A equipe médica e os enfermeiros precisavam estar alertas da situação dele. A qualquer momento, ele poderia cair. Foi impossível não concordar que essa é uma metáfora perfeita para cada um de nós. Todos nós temos o risco de tropeçar e cair. Cada um de nós pode se tornar tendencioso em sua perspectiva, distorcido em seus valores, desobediente em suas atitudes, pecaminoso em suas escolhas. Cada um tem o risco de criar divisão, de ferir o testemunho da igreja, de impedir o crescimento da alegria dentro do rebanho, de tirar a credibilidade do testemunho do Evangelho e, acima de tudo, de diminuir o alerta do nosso mundo ao Evangelho e à glória do nosso Senhor. Ouça bem, meu querido irmão, Paulo escreve em Tito, seja unido com sua igreja, apesar de serem incrivelmente diferentes. Você e sua igreja estejam centralizados na doutrina verdadeira, sejam fortalecidos em seus esforços para ver o Evangelho crescendo, que a sua vida seja autorizada por Deus, para que o Evangelho seja por meio da sua vida proclamado, e fiquem sempre encantados com o nosso grande Deus, a quem desejamos sempre glorificar. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso último estudo na Epístola de Paulo a Tito. Até lá!
Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração, visite a nossa página na internet www.sabedoriaportugues.org. Novamente, www.sabedoriaportugues.org. Em nosso website, você pode encontrar e baixar os estudos de graça, tanto em texto escrito como em áudio. Além disso, você pode nos ouvir em podcast, em Android, no iTunes e no Spotify. Também o convidamos a seguir nosso canal no YouTube, onde disponibilizamos mensagens, e a curtir nossa página no Facebook. E se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para info@sabedoriaportugues.org. Novamente, info@sabedoriaportugues.org. Convidamos você a sintonizar sua rádio para mais estudos bíblicos profundos e o esperamos para o nosso próximo programa Sabedoria para o Coração.